E é só no que se fala desde ontem, né? Aliás, foi o assunto da semana, mas ontem especialmente ganhou uma repercussão aqui no Brasil e no mundo. Tem repercutido muito esta semana a quantidade de queimadas na região amazônica. Na segunda-feira, uma chuva atípica, você deve se lembrar, mostrou que a fumaça dessas queimadas já vinha atingindo a região sudeste, indicou a extensão do problema. Em resposta, o presidente Bolsonaro disse que os focos de incêndio seriam uma retaliação das ONGs para prejudicar a imagem dele, presidente, e também do Brasil no exterior. Depois disse que os jornalistas pedindo provas, mas o senhor tem prova disso? Ele disse, impossível ter prova disso, ninguém pega, né, uma situação como essa em flagrante. Muito bem, ontem o presidente francês Emmanuel Macron disse que a cúpula do G7, então veja o tamanho, a dimensão do problema, que reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, precisa discutir os incêndios na Amazônia. O encontro acontecerá neste final de semana, na França. Em mensagem publicada no Twitter, Macron chamou as queimadas da Amazônia de crise internacional, emergência. E para entender melhor toda essa situação e suas repercussões, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Meu Deus, e quantas notícias e negativas nesta área de meio ambiente, professor.
Sem dúvida.
Muito trabalho hoje, mas vamos lá, vamos passo a passo, porque há muitos fatos para comentarmos, não é? Esse é um tema bastante abrangente, tem repercutido muito, inclusive, né? Tudo que nós não queríamos está acontecendo, né? Quer dizer, na Europa vem essa repercussão, é o argumento perfeito para questionar o país em relação à Amazônia sob diversos aspectos. Qual é a real situação das queimadas na Amazônia, professor?
Então, Roxane, segundo dados disponibilizados pelo INPE e acessíveis a todos, né? Basta dar um Google ali, INPE queimadas. Desde o dia 1 de agosto até ontem, o número de focos de incêndio na região amazônica somente foi de 359.911. Para a gente ter uma comparação, né, um parâmetro de comparação, em 2018, no mesmo período, ou seja, do início do mês até o dia de ontem, né, nós tivemos 71.710 focos, ou seja, esse ano, nesse mês, o volume de focos, o número de focos é 5 vezes maior do que o verificado no ano anterior. Para a gente ter uma comparação um pouco mais extensa, hoje a gente está com 359.911, né? O ano passado, no mesmo período, foi 152 mil, em 2016, 120 mil e em 2015, 145 mil. Ou seja, o número atual, ele é muito maior do que nos anos anteriores, ou seja, é bastante significativo, tá? E este ano, os campeões, né, dos focos foram Pará, com 29%, Rondônia, com 24%, Amazonas, com 22%, Mato Grosso, com 19%. E no ano passado, esses mesmos estados também ocupavam a liderança. E o que se percebe é que o governo federal, ele vem tentando, de uma forma até desesperada, negar a dimensão desse problema. Uhum. Num primeiro momento, ele demitiu o diretor do INPE e essa semana chegou a dizer que a chuva em São Paulo, né, aquela chuva com uma grande concentração de material particulado, era fake news. E depois veio a insinuação de que esses focos seriam promovidos por ONGs interessadas em atingir a imagem presidencial. Então, o governo, ele não vem conseguindo responder, né, efetivamente com combate a esses focos. E, por outro lado, ele vem tentando agora, né, licitar um novo sistema de monitoramento. E é sobre isso que eu gostaria de me deter um pouco uhum, mais. Esse novo sistema, ele é desnecessário. Vejamos a razão disso. Vou tentar explicar de uma maneira bastante simples. O DETER, que é o sistema de monitoramento do INPE para o desmatamento, ele opera com uma resolução de 30 metros. De uma maneira bastante simplificada, isso significa que cada ponto na tela equivale em campo a uma área de 30 metros de diâmetro. Essa é a dimensão da copa das árvores na região amazônica. As copas das árvores têm entre 20 e 30 metros. Uhum. Ou seja, você consegue com apenas um ponto detectar se uma árvore foi suprimida. isso é o suficiente e o necessário para você alertar a respeito do desmatamento. O sistema que está sendo licitado, ele tem uma acuidade muito maior. Então, cada imagem pega apenas uma parte de uma árvore. Isso significa que serão necessárias várias imagens para verificar se apenas uma única árvore foi suprimida. Isso demanda maior capacidade de processamento e armazenamento de imagens, tornando o sistema mais caro e possivelmente mais lento. Portanto, ele é um sistema que não apresenta a mesma utilidade, a mesma eficiência do DETER que está hoje em uso, né? Uhum, e é aplicado pelo INPE. Então, eu falo assim, qual que é a jogada do governo? Vejamos, né? Extremamente importante isso. Com a adoção de um novo sistema de monitoramento, o governo ele vai iniciar uma nova série histórica sobre o desmatamento. Ele vai alegar que o sistema novo é mais completo e sofisticado do que o DETER, do INPE, e que a comparação entre os dois não é possível. Portanto, de acordo com o que eu imagino que o governo vai dizer, não será possível aferir se o desmatamento aumentou em relação a anos anteriores. Será apenas indicado em que áreas está ocorrendo o desmatamento. Para evitar comparações, eu acredito, a gente tem que ficar muito atento a isso, que o governo poderá determinar que o DETER seja encerrado como programa de monitoramento. Ou seja, ao invés de proibir a divulgação dos dados do DETER, o que não seria possível, né, face à lei de acesso à informação, o governo ele implanta um sistema novo, passa a criar uma nova série histórica e pode alegar que essa série ela não é compatível.
É, impossibilitando comparações.
Com o sistema em uso.
Claro.
Sendo que o sistema atual, ele é mais do que suficiente para monitorar, para informar as equipes de fiscalização a respeito das áreas que devem ser, enfim, fiscalizadas, né, para orientar as autuações.
Agora, professor Pedro, e a repercussão internacional, que está crescendo desde a tarde de ontem, agora acaba de sair a notícia que, para Angela Merkel, incêndios na Amazônia devem sim ser debatidos. Ela diz que a questão é de urgência, portanto, reafirmando uma intenção já do presidente da França, Emmanuel Macron.
Então, o presidente Bolsonaro, ele se manifestava desde o ano passado, quando ele ameaçou retirar o Brasil, né, do Acordo de Paris. Ele falava que ele não admitia participar de fóruns onde a discussão da soberania da Amazônia fosse pautada. Né? Na verdade, é que nunca se falou a respeito, né, nunca se contestou a soberania do Brasil em relação à Amazônia Legal Brasileira ou coisas desse tipo. Mas o que o presidente Bolsonaro está conseguindo fazer é transformar um problema que seria local, se o governo continuasse, né, atuando na fiscalização, né, coibindo o desmatamento, ele conseguiu transformar esse problema local num problema geopolítico. As pessoas se perguntam, qual o interesse dos países estrangeiros em relação à Amazônia? A Amazônia ela tem uma importância fundamental no clima, por exemplo, da América do Sul, porque ela é responsável pela geração de chuvas na região centro-oeste, região sudeste, região sul do país, norte da Argentina, Paraguai e Uruguai. E ela tem uma importância grande para o clima na região do Pacífico Equatorial, principalmente nas proximidades com a América do Sul. Então, a Amazônia ela já tem uma importância fundamental no clima do planeta. Outra coisa importante, a floresta ela é uma reserva de carbono. A partir do momento que você começa a queimar isso, você está lançando esse carbono como CO2 na atmosfera, aumentando absurdamente a concentração de gases de efeito estufa, que tem, sabidamente, uma influência climática muito grande. São responsáveis por alterações climáticas significativas. Ou seja, o que acontece na Amazônia repercute no mundo todo. Então, obviamente que os países estrangeiros vão se sentir no direito de questionar o Brasil a respeito disso. Então, o que o presidente Bolsonaro temia, né, de se verificar, olha, vamos tratar da Amazônia em fóruns internacionais, isso já está acontecendo. E não são fóruns organizados por ONGs, não. São governos que estão se organizando.
São líderes.
A revelia, né, do Brasil. Ou seja, o G7 vai se reunir para discutir esse tema. E olha, ao mesmo tempo em que nós cantamos essa bola aqui já há um bom tempo, quando se discutia o projeto de liberalização, flexibilização do licenciamento e uso de agrotóxicos, que isso poderia repercutir nas nossas exportações, a gente já vem falando desse tema já há bastante tempo, já comentamos o ano passado quando se ameaçou criar uma Secretaria de Meio Ambiente, né, fechar o Ministério, passar a Secretaria de Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, que isso poderia repercutir negativamente nas nossas exportações, ou seja, e o boicote está se aproximando.
Né? Muito maior mesmo, e muito mais explosivo,
assim,
né, professor?
Assim como nós cantamos essa bola já há um bom tempo, eu vou deixar aqui um alerta, eu não rezo para que isso aconteça, espero que a gente consiga reagir a tempo antes que isso aconteça, mas ao transformar esse problema num problema geopolítico, o governo ele está abrindo a frente para que duas ações sejam tomadas internacionalmente. Monitoramento internacional do desmatamento na Amazônia, feita por imagens, tá? Então é muito possível que isso venha a acontecer, que os países se organizem para fazer esse monitoramento e que em algum momento comece a se discutir o direito do Brasil à soberania da região amazônica. Porque o que está acontecendo agora é um desastre de dimensões jamais verificadas e você não vê por parte do governo uma tentativa de reagir diretamente em relação a isso. Agora o Bolsonaro vai criar uma comissão, né, uma força-tarefa, mas isso, obviamente, esperamos que a partir daí surja alguma coisa realmente positiva, mas veja, há vários meses ele vem dizendo que a situação na Amazônia não é preocupante, que a Amazônia é um problema nosso, né, e a fiscalização foi extremamente abrandada, levando ao desmatamento nessas proporções que a gente está verificando agora, porque essas queimadas, a quase totalidade delas está relacionada a desmatamento. Não é limpeza de pasto, não é limeza de área agricultável.
Não, né? NASA, né?
A NASA verificou.
Acabou de confirmar isso.
Confirmou isso. É. Então nós temos aí uma situação extremamente crítica, um problema que era nosso, que vinha sendo bem equacionado, né? Que estava razoavelmente sob controle, obviamente poderia ser melhorado o monitoramento, o combate ao desmatamento. Perdeu-se completamente o controle esse ano, né? Por vontade própria do governo. Não foi que aconteceu alguma coisa que saiu do controle do governo e, consequentemente, ele passou a ter dificuldades em fazer esse monitoramento. Não, deliberadamente ele abriu mão de fazer isso, né? Isso ficou claro desde o final do ano passado, né? No antagonismo que ele criou com as questões ambientais. E hoje esse é um tema que está sendo tratado na ONU, né? O secretário-geral, ele mencionou isso, quer dizer, os grandes fóruns internacionais, né? Não é uma organização não governamental específica que está começando a questionar isso. São governantes de países importantes que estão começando a questionar o que está acontecendo aqui no Brasil. Quer dizer, é um desastre geopolítico que o governo vem provocando. Eu não sei se ele vai ter habilidade ou se ele vai ter interesse ou capacidade de reverter essa situação. E veja, cada vez mais consumidores europeus estão se organizando para boicotar produtos agrícolas brasileiros. Pode não ser um boicote oficial de um governo, mas a partir do momento que os consumidores deixarem de comprar produtos agrícolas brasileiros, obviamente os importadores vão reduzir as compras e isso vai trazer um prejuízo muito grande às nossas exportações. Num momento em que o país está com a economia extremamente cambaleante, nós temos aí entre desempregados e desalentados uma massa em torno de 30 milhões de pessoas, então nós temos uma situação muito crítica. Essas exportações, elas são necessárias para manter, né, um pouco de atividade econômica e o governo parece que não tem a mínima preocupação com isso. Vamos ver aí como é que o agronegócio vai reagir, já vem protestando, mas é preciso que o governo mostre efetivamente comprometimento no combate às queimadas e ao desmatamento.
Vai ter muita notícia nesse final de semana, muita repercussão e a gente vai trazer para você também na segunda-feira. Vamos acompanhar. Professor, com preocupação, né, como bem detalhou aqui o professor Pedro Luiz Cortes, professor do programa de pós-graduação em ciência ambiental do IEE. E tem um canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Se você pegou aí pelo caminho a conversa, vamos publicar em nosso portal e também em vídeo neste canal do YouTube. Vamos acompanhar, professor. Bom fim de semana, até a próxima.
Bom final de semana e extremamente preocupado com o que está acontecendo.
Justamente, até a próxima.